Atenção, tripulação. Vai começar, hein?
Hello, little people!
Hello! E aí, boa noite!
Mais um Bora Mais Nós, começando o podcast mais colaborativo da internet, trazendo entretenimento para a família brasileira, porque vocês já sabem, né? O não, nós já temos. Estamos em busca mesmo é da humilhação. Lembrando que um dia, com muita fé, os humilhados serão exaltados, viu? Eu sou Rejane e aqui comigo mais uma vez está a mistura Ceará-São Paulo mais divertida do Brasil. Cadê vocês?
Atenção, senhores passageiros, dirijam-se à plataforma de embarque, porque o episódio número 9 do Bora Mais Nós já está de partida. Boa noite, meu povo. Eu sou a comissária Fabi. Apertem os cintos que a viagem já vai começar.
Ei, tem biscoitinho nessa viagem? Balinha, tem alguma coisa? Pô, água.
A gente está vendendo barra de cereal a R$ 9.
Égua.
Senhores ouvintes, aqui Júnior Carlotto, seu podcast falando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por terem escolhido o Bora Mais Nós. O tempo está propício a boas reflexões e risadas nos próximos 40 minutos. Uma boa viagem.
Olá, tripulantes. Eveline nos ares e na área.
Bezerra de Menezes, Papicu, Messejana, Benfica. Vamos lá, pode entrar que a viagem está começando, hein? Sempre cabe mais um. Aqui é Roniel, diretamente da Topic 54. Bora, negado.
E juntos nós somos o Bora Mais Nós. Como o nome já sugere, vem conosco nessa viagem. Ah, escute o nosso episódio anterior, onde contamos histórias de futebol. Ou quase, porque só teve perrengues clássicos, viu? Escuta lá que tá igual o Ronaldinho. Fenômeno. Hoje nós vamos arrumar as malas e viajar nos perrengues baseados na música de Gilberto Gil, Vamos Fugir. E aí, galera, já compraram as passagens? Qual o próximo destino? Já carimbaram o passaporte pro quintal de casa? Ou então pegar a topique do Ronielli?
O meu próximo destino é ir pra fila pra tomar a vacina quando sair. Já tô com o passaporte pronto.
Rapaz, é até o óculos na veja.
Vamos junto.
Tive indignação esses dias aqui, né? Ano passado a gente viajou pra São Paulo, a gente começou a planejar uma viagem surpresa pra fazer uma surpresa no aniversário da dona Fabiana, né? Aí começou, ah, vamos meu avô, minha avó, meus tios, tia Cristiane, os primos, tia Clécio e tudo mais, e procurando... Enfim, foi uma grande jornada de procurar passagem barata, todo mundo no mesmo avião. E o meu avô nessa época tava doente, né? E aí tava com uns problemas de cansaço e tudo mais. Enfim, a gente comprou as passagens, mas aí a minha avó, não, ele tá muito nervoso, eu vou mandar ele pro médico, porque o médico vai dizer pra ele que ele pode viajar. O médico falou assim, você não vai viajar não, se você viajar você morre.
Isso, né?
E ele já é bem nervoso. Eu não vou não, mãe, eu não vou não, não sei o quê.
Aí tá bom, vamos cancelar. E cancelar uma passagem comprada. Depois fomos só nós, eu, tia Cristiane, os meus primos e tal. E eu tava aqui por aqui esses dias não, ontem. E eu ouvindo a minha avó falar que ia viajar. Aí eu ouvindo aquilo, tia Clécio, aí vai dar certo, a gente já comprar, já viajar. Agora a confusão vai ser grande, viu? Vou fazer uma confusão grande agora. Que história é essa que vai viajar? Já tá boa? Já pode viajar? Não, mas só vou tá cheio de queixa. Seu avô tá melhor, não sei o que, não sei o que, que ela tá bem ali ouvindo. Seu avô tá melhor, eu falei assim, olha, a tia Cristiane, né? Roniele, desapegue disso, a gente não se apega a essas coisas não. Eu falei, eu me apego, eu já estou apegado por acaso. Aí a minha outra tia falou assim, não, olha, eu não gosto de nada forçado, não gosto de forçar ninguém a nada. Eu falei, não, mas comigo as coisas é forçado mesmo. Eu sei, menino, que eu fiz uma confusão aqui. E aí, não, mas vai dar certo, porque é com o tia Clécio, né? Que eu vou deixar logo dizendo aqui, que é o filho que ela tem aqui. Muita estima, é, pra não dizer o preferido, porque tem tia Fabiana aqui, aí, né, ela pensa que é ela, aí, essa viagem foi um perrengue, pois, lá vai eu reunir um monte de exame do velho pra constatar, mandar pra Latam, pra dizer que ele não podia viajar, pra eles tornarem o dinheiro total, né, que eles queriam devolver só o dinheiro do troco, duas coxinhas e um caldo de cana, mas a gente conseguiu, graças a Deus, e foi isso, a minha indignação é essa, que eu não podia viajar comigo, mas com outro filho querido, ela vai viajar.
E ela vai pra onde?
Pra São Paulo, viu?
Mas olha, Ronielli, tu contou.
Não, mas não é, não é. Eu não vi nem falando que ia passar por aí, não. Acho que é outro lugar.
Não é nem doido. Claro que vai na Fabiana, nem perigo.
Solta logo essa intriga aqui. Eu não vi, não. Né?
Mas... Vai dar um balão.
Eu vou pegar ela lá no aeroporto.
Conta as coisas. A gente, com um negócio de segredo pra essa viagem, eu fui contando um monte de coisa, quase que no dia ela já sabia, tia Fabiana. Foi horrível, só horrível.
Ah, Maria, surpresa não passa longe, né?
Ei, gente, tem uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é? Ries Fieber.
Quê?
Ries Fieber.
É de comer ou de passar no cabelo?
Se escreve Ries Fieber. E a minha pergunta é, não, quem daí tem Ries Fieber? Que é uma palavra de origem sueca para aquele sentimento de ansiedade e expectativa antes de fazer uma viagem. Vocês têm?
De onde foi que tu tirou isso?
Do meu acervo cultural.
Isso aparece naquelas pegadinhas. Você tomou H2O. Eu não tomei, não. Você tomou sim.
Não, mas é...
Você tem Bruné, você tem Bruxov.
Porque fui procurar, né, material para falar sobre viagens e vi essa expressão sueca que traduz isso, a expectativa e a ansiedade antes de fazer uma viagem, que eu tenho demais. Assim, se eu vou viajar em fevereiro, eu já tô... Temos, né, Rejane?
Sim, roupa. Eu já tô arrumando as malas e as roupas.
Roupa. Vai chover, vai fazer sol, protetor solar, biquíni, tudo isso. Não, a gente já vai montando, não?
Eu sou uma negação fazendo mala, né? Uma negação. Eu fui viajar para Porto de Galinhas ano passado também, e ano passado eu viajei foi muito. E aí eu fui arrumar minha mala, cheguei lá e tal, comprei sunga, né? Aquelas blusas de fator UV e tal. Dentro da minha mala tinha 5 calção bermuda jeans, 4 camisas gola polo, não tinha uma camiseta, não tinha um calção de taquetel. Não tinha. E quando eu cheguei no hotel em Porto, né? Quando eu cheguei em Porto, que eu fui abrir pra tirar a sunga, eu esqueci a sunga e a blusa UV. Tive que comprar lá outra sunga e outra blusa. Eu falei, Thalita, tu tem que me ajudar a fazer essa mala, porque eu sou completamente sem noção.
Gente, vocês lembram daquela nossa viagem pra Bahia, no resort? All inclusive, da Costa do Sol, a nossa viagem mais chique e mais descarada, mais louca de todas.
Meu sonho, viu, ir pro All inclusive.
Olha,
foi top.
Teve um dia lá que eu, Fabiana Júnior e nossa amiga Lidiane passamos o dia inteiro no bar molhado, na área da piscina. Imagina aí, uma piscina com um bar dentro, não pode prestar, né?
Não.
E a gente já chegou pro garçom dizendo, ó, moço, nós vamos querer um de cada um desses drinks aqui. Nós vamos experimentar todos os drinks
na
do cardápio.
Ordem,
pode fazer logo
ordem,
aí.
Na ordem do cardápio.
Na ordem do cardápio. Bota a primeira e lá fomos, né? Nós bebemos todos. Se não foi todos, foi pelo menos os que a gente queria. Deu a noite, a gente já tava trilouco nessa piscina. E lá pras tantas a gente conheceu um casal de baianos, né? Estavam lá na piscina também, já bebendo e tal. E conversa vai, conversa vem. Ele pergunta com quem o Júnior era casado. Aí a gente disse que ele era casado com as três.
Vixe Maria.
Menina, esse baiano ficou doido. Como é que é? Como é que pode? Como é isso? Dá certo? Não tem briga não? Vocês não brigam não? A gente não, é de boa, nós somos amigas. Aí cada um fica um dia da semana, eu sou segunda, ela é terça, a outra é quarta, não sei o quê. Não tem briga não. Menina, esse baiano, se ele pudesse, ele teria dado uma medalha de honra ao mérito pro Júnior. Eu sei que ele acreditou nessa história até o final. E a gente segurou.
Meu Deus.
O homem ficou curiosíssimo para saber qual era o segredo do Júnior para ter três mulheres.
Dinheiro, muito dinheiro.
Inclusive, tem um programa na TV, eu acho que é no TLC, que é exatamente isso. São 4 mulheres e um marido.
Mas na vida real isso não dá certo, não.
Mas
na
vida
real não dá, não.
Ia ser briga todo dia.
Não é, não? Ou então a gente deixava ele aqui e saia nós três.
Ou pelo contrário, coitado do Júnior, viu? Vou dizer, coitado. Se não tivesse que não ia aguentar nós três, coitado dele.
Teve uma noite nessa viagem aí que a gente ficou num hall do hotel. E aí, as bonitas sentadas, né? E eu que ia lá no bar pegar um drink com os barman. Eu ia, moço, me deu um drink desse, me deu um desse, me deu um desse. Até que teve uma hora que o barman olhou pra mim e disse, mas a senhora bebe, né?
Vixe Maria.
O rapaz ficou espantado. Como é que a pessoa bebia tanto? Mas o pior é que ele não veio dizer que era só da gente, não, viu? Não. Que era, a senhora mal sentava. Tomava um negócio e voltava. Porque enquanto esse bar não fechava, gente,
Não tem igual ao inclusive, não. Não tem igual. Você ir para um lugar que você não vai meter a sua mão no bolso para comer, beber nada. E é coisa boa, né? Não é cachaça, não. É de tudo no mundo.
É estardalhaço grande, viu?
Olha aí.
Mas é isso mesmo.
Jantar também era muito chique, né? E a gente com vergonha de pedir.
Verdade, a gente ia se espantava. Isso aqui é pra gente mesmo, a gente pode.
Oh, meu Deus.
Os pobres.
Mata o pé hoje, né? A gente chegou no hotel que, pra fazer o check-in, que a Fabiana olha pra trás, tinha uma geladeira lotada de cerveja.
Cerveja.
Que o cara já disse, ó, você quiser cerveja, qualquer hora pode pegar aqui.
Não é não.
Ai, meu Deus do céu, os olhos da Fabiana chega a brilhar.
Só cerveja não, né? Cerveja, refrigerante, água, à disposição. Ou tem coisa mais cara que frigobar de hotel, gente? Você chupa um rose e toma um copo d'água, R$50.
Bom, olha, lembrando de perrengues de viagem, eu tenho alguns, mas o que me deixou mais aperreada mesmo foi numa viagem para Montevidéu, onde eu tinha comprado um passeio para Punta del Este. E aí, na noite anterior, eu fui organizar minha mochila para poder sair no dia seguinte de manhã e olhei no voucher do passeio, porque na minha cabeça o passeio ia sair às 8 horas. Só que estava escrito lá 9 horas. Aí eu falei assim, ah, melhor ainda, né? Que dá tempo de eu me organizar melhor amanhã de manhã. Só que a van não ia passar no hotel onde eu estava. Ia passar em um outro hotel que ficava próximo, numa praça central. E eu fui pra lá muito cedo, porque eu não tinha o que fazer antes disso. Aí tomei café, me arrumei e fui. E fiquei na frente do hotel, sentadinha na escada. E nada dessa van chegar, nada dessa van chegar, nada dessa van chegar. Eu levantei, fui na recepção do hotel para poder perguntar, né, se tinha passado alguém por lá e nada. Aí eu peguei, já era 9 e pouquinho. Entrei no e-mail e eles tinham mandado um e-mail dizendo que a van tinha passado por lá e que eu não estava. Eu fiquei indignada, comecei a discutir via e-mail, mandava um e-mail, eles respondiam, mandava outro, eles respondiam, dizendo que não tinha como reembolsar e nem tinha como reagendar para eu poder pagar, de repente, sei lá, um valor mais barato, nem nada. Perdi o passeio, simplesmente isso. Aí voltei pro hotel com a cara de choro, desconsolada, sem saber o que fazer, porque aquele dia estava preenchido completo para esse passeio, né? E eu sem um plano B na hora, aí voltei pro hotel, aí perguntei na recepção do hotel se tinha o passeio por outra agência. Que eu comprei pela internet, não comprei no hotel, né? Aí perguntei se ela falou assim, ó, acabaram de sair. Aí eu parei, e agora, né? Aí fiquei por ali e tal. Aí falei, quer saber? Não adianta chorar mais o leite derramado. Vou fazer os passeios, outros passeios por conta própria. Tinha alguns lugares que eu queria conhecer e eu não tinha ido ainda. Aí peguei, coloquei minha mochila nas costas. Peguei um ônibus circular, tipo Parajana. Só que Parajana no Uruguai,
Parajana.
Né?
Parajana. Parajana,
tchau. Fui conhecer o estádio. Fui conhecer o Museu do Futebol, fui no letreiro, que eu não tinha ido ainda porque no dia anterior estava chovendo. Fiz vários passeios sozinha, por conta própria, preenchi o meu dia inteiro. Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Puta merda, eu não vou conhecer Punta del Este, né? Quando é que eu vou voltar aqui novamente e tal? Aí resolvi meter a mão no bolso, comprar outro passeio com outra agência. Aí, 2 dias depois, eu fui pra Punta, adorei, vale muito a pena conhecer. Foi um perrengue que acabou, no final, sendo bom, porque eu conheci lugares que eu não teria conhecido se eu tivesse ido, se o passeio tivesse dado certo, né? Então, acabou...
Verdade, sacudiu a poeira e dá a volta por cima.
Sacudi a poeira e dá a volta por cima em espanhol.
Lavou até por arriba? A minha história fica a dica que quem for passar o carnaval em Acopiara e se quiser ir de Paraty e tiver chovendo, tem que manjar bem de eletricidade, de automóveis. Vamos lá. Tava indo com a Fabiana para um carnaval em Acopiara. No meio do caminho começou a chover muito mesmo. E o que aconteceu? Uma poça muito grande do lado direito, a gente passou por essa poça, travou ali o pneu do carro, foi... E logo depois disso, o carro morreu. Aí não pegava mais, não pegava, e naquela chuva, ainda desci para dar aquela analisada para ver o que era. E, por sorte, a minha experiência da minha profissão de eletro de aeronaves, né, também deu para descobrir que o problema era elétrico. Entrei pro carro, fui lá na caixa de fusíveis do carro, quando eu abri, escorreu água, assim, parecia que tinha aberto uma garrafa d'água. Água bem quentinha, por sinal, que tava passando por eletricidade, né, parecia um chuveiro elétrico, a caixa de fusíveis do carro. Então já dava para saber que o problema era ali. Aí a Fabiana olhou aqui lá e disse, ai meu Deus do céu, todo o dinheiro que a gente ia gastar lá, vamos pagar num reboque, vamos voltar para casa. Eu digo, não, tenha calma que aqui tá tranquilo, tá sossegado. Comecei a desmontar juntar tudo, abrindo os relés, botando tudo em cima do painel, assim, ó, pra secar. Deixei tudo aquilo ali, e ela olhando pra aquilo, e ela olhava pra mim com aquela cara de, tu sabe botar isso tudo no canto de novo? Como é que vai montar isso aí tudinho de novo? E nisso eu digo, não, vou relaxar, agora é esperar secar. Enquanto a gente tava esperando, bateram no vidro, eu baixei só um pouquinho o vidro, era um senhor com um tambor de combustível, uma mangueira na mão, perguntando se eu poderia emprestar um pouco de combustível pra ele. Aí eu, caraca, eu, e pior que o carro era gás, tinha mais era gás do que combustível.
Ah, amanhã,
não,
né?
Não, caramba. Mas enfim, foi um susto, mas no final secaram os relés, a gente colocou tudo no canto. Bom, aí o carro pegou, realmente, deu tudo certo e foi excelente. Carnaval 2009 lá em Acopiara.
A minha viagem começa com a realização de um sonho, que foi viajar pro Rock in Rio, né? Então, toda aquela expectativa, comprar passagem. A gente comprou, acho que em março, para viajar em setembro, parcelado de 10 vezes, mas deu certo. Então, faltando o quê? 15 dias para viajar, a gente ia no mesmo dia do show, né? Pela manhã. E aí, chegava lá 9 horas da manhã, ia pro hotel. Os portões do Rock in Rio abrem às 14 horas, então ia dar tranquilo. 11 horas a gente chegava no hotel, tomava banho, se arrumava, partia o Rock in Rio. Aí, duas semanas ou semana antes do embarque, a agência mandou uma mensagem que o voo tinha sido cancelado, o voo que a gente ia, e que nosso voo tinha sido remarcado para um voo que ia chegar no Rio de Janeiro 9 horas da noite, no dia do show. Aí eu, pronto, rodei a baiana, como dizem, e falar, não tem condição de eu ir chegar 9 horas, porque o evento começa às 2 e chegar no Rio de Janeiro 9 horas para chegar lá, eu não vou ver o show, eu estou indo para o show. A empresa tem que dar algum jeito e tal e tal. Beleza, arrumaram um jeito, conseguiram um voo que saía na noite anterior, Fortaleza, Recife. Aí em Recife a gente ia chegar 10 horas da noite. Aí tinha que pegar um voo tipo 3 horas da manhã para Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, 6 horas da manhã, pegava um voo para o Rio de Janeiro. Tipo mesmo, tirando reisado. Beleza. Até aí, show. Chegamos no aeroporto de Roqueiro. É, eu, a Lidiane e o Júnior, né? É, não sei o quê. Aí fomos tomar um chopp no aeroporto, né? Pagar R$200 na tulipa de chopp, quase. Comer camarão. Foto, stories, Instagram, não sei o quê. E a Lidiane, isso, dando a hora do embarque. E a Lidiane, eu vou mijar. Eu digo, vai não, mulher, a gente tem que... Quando a gente chega lá no embarque, não tinha ninguém. Aí eu, meu Deus, aí cheguei pra moça. E tipo assim, o voo era 8 horas, só estavam 15 para as 8. Eu cheguei pra mulher indignada, né? Cadê? Como é que a gente faz pra entrar aqui? Não sei o quê. É só 8 horas. Ela, moça, 8 horas o avião tem que estar na cabeceira da pista. O embarque acabou faz é tempo. Aí a mulher... Eles chegaram. Aí lá vai eu e a Lidiane correndo. E a Lidiane querendo ir no banheiro, não podia. Tinha que se sentar, tinha que botar o cinto. E apavorada, conseguimos. Fomos para Recife. Quando cheguei em Recife também, outra hora do pobre. Não sei quantas horas, deitado no chão do aeroporto, porque morrendo de sono. E passar não sei quantas horas para esperar para pegar outro voo para ir para Belo Horizonte. Pegamos o voo. Quando chegou no Rio, tudo bem. Os embarques, desembarques. Quando chegou no Rio, a minha mala ainda veio quebrada. Mas beleza. É até uma dica para dizer. Foi pela Azul. Mas foi show, porque eles pegaram a mala lá em casa num dia, 2, 3 dias depois devolveram a mala consertada, nem nota que quebrou, mas beleza. No fim, fomos pro hotel, foi um show maravilhoso, realizando o nosso sonho, e ficou com gostinho de quero mais.
Sabe o que eu lembrei? Lembram que quando a gente começou o podcast, teve um episódio que eu indiquei uma série pra vocês chamada De Férias com o Ex-Brasil, que é diferente de Férias com Inês Brasil, né? Ex-Brasil, então... Uhum. Essa série eu já fui protagonista. Eu viajei com meu ex-namorado para Porto de Galinhas. A gente ainda estava namorando, comprou a viagem, terminou o namoro e ficou com a viagem paga. Aí cancelar era só jogar o dinheiro fora, que não tinha quase reembolso nenhum. Igual o Ronielle falou, era só o dinheiro de duas coxinhas para de cama. Então resolvemos ir para essa viagem.
Já gostei.
Não tinha terminado com briga nem nada. Fomos para Porto de Galinhas, acho que passou 5 ou 6 dias, sei lá. Muito legal, super divertido. E não teve volta de namoro.
Não teve volta?
Não, teve só os flashbacks, né, claro. Mas quando voltou para Fortaleza, continuamos só amigos
aí,
mesmo.
Que moderno.
Não, acho que ficaram assim, eu não vou cancelar assim, não, eu também
eu
não.
E uma vez...
Vai perder a viagem, tá certo. Errada não tá.
Deus não Deus. É com todo ex-namorado que dá para fazer isso, claro, né? Que senão a
com
gente
calma, não vou se mata.
B, peguei um voo, né? Tava indo pra Belo Horizonte também, paramos em Guarulhos e tinha que ir pra... Qual é o outro aeroporto famoso de São Paulo? Congonhas, né? Aí, não, vamos tomar um café. A gente não era rico, né? Não fui tomar, fui tomar um café mesmo, normal. Bem, dois dedos de café também, foi caríssimo. E aí, a gente chegou na hora do que eles oferecem um translado, né? De um aeroporto pro outro. Quando a gente chegou lá, o translado já tinha saído. E a gente tinha que pegar um voo, tipo, em 20 minutos, 30 minutos. Ou uma hora, alguma coisa assim. Mas o translado era que ajudava, né? No tempo. Enfim, resumindo, aí fomos inventar de pegar um táxi, R$150.
Meu Deus,
de táxi, de um aeroporto pro outro, só de graça, por nada, né? Tinha ali um transporte, mas coisa, não tem coisa pior do que perrengue de avião.
Café.
Por causa do diabo do café.
É isso mesmo. Nossa, exatamente. Um dia a gente tava, acho que era com a tua...
Não, dá um frio na barriga.
Acho que foi aquela viagem pro Paraguai, que tinha horário de verão, que ninguém sabia. Era contigo também, Rejane?
Ixi.
A gente tava...
Paraguai,
mas eu lembro da Dona Isabel, agora eu não sei se foi nessa viagem com ela. Eu sei que a gente sentou para tomar exatamente um café, e tipo, o voo ia sair às 10, mas era horário de verão, e a gente tava no aeroporto, e já ia dar 10, mas não era 10. Menino, saí correndo nesse aeroporto, com esse café quente na mão, pra pegar esse...
Eu paguei, porque, né? Vou tomar.
Ninguém tinha certeza de qual era o horário certo que ia sair. A Fabiana saiu quando se tocou. Gente, mas é horário de verão. E aí saímos numa carreira com esse café na mão.
Mas aí quando chegou lá, disseram, não era o horário de verão, era o horário que estava marcado no papel. Aí pronto, graças a Deus.
Pois é. Foi o tempo do café esfriar.
Uma vez eu tava indo embora aqui de São Paulo pra Fortaleza, num fim de ano. Aí eu peguei, eu tava no interior de São Paulo, peguei o ônibus, fui de ônibus de uma cidade até São José, pra vir pra Guarulhos, né, que o ônibus é direto pra lá. Aí quando eu já tava chegando na rodoviária de São José, o motorista teve a brilhante ideia de mudar a rota pra poder deixar um policial em frente ao batalhão. Tipo assim, 5 minutos ele desviou foi o suficiente pra eu perder o ônibus. E não tinha como eu esperar o próximo ônibus por causa do horário do voo em Guarulhos. Caralho. Eu tive que ir de Uber. Paguei também 130 pau, com ódio. Aí eu ainda entrei em contato com a empresa de ônibus. Até hoje eles nunca nem responderam. Começando com a nossa viagem e participação dos nossos ouvintes, tem a participação do meu primo Neto em suas aventuras internacionais e nacionais.
E aí, pessoal do Bora Mais Nós, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Neto e hoje eu venho trazer uma história de perrengue chique para vocês. Uma vez eu estava num voo de Belém do Pará para Guarulhos e eu não tinha perspectivas de sair desse voo vivo. Por quê? Tudo começou que o voo já atrasou 1h30 para sair de Belém do Pará, porque tava uma chuva torrencial. E essa chuva acompanhou o voo inteiro. Parecia que tinha uma nuvem em cima do avião que veio caindo o mundo de Belém do Pará até Guarulhos. E quando chegou em Guarulhos, o comandante falou que não tinha autorização para descer por conta da chuva, que a gente ia sobrevoar São Paulo por 20 minutos. Passando os 20 minutos, ele falou que não tinha autorização ainda, que a fila estava grande. A gente ia para a região de Bragança Paulista e depois voltava. Tudo isso deu mais ou menos 1 hora a gente esperando. Quando estava quase 2 horas, veio o cara de novo e falou assim: se a gente descer o avião agora, vai acontecer um acidente. Então eu não posso. Mas quem sabe daqui 5 minutos a gente tenta de novo. Eu já tava chorando, né? Já tava aos prantos, morrendo de medo. O pessoal começou a gritar, o pessoal começou a chorar. E eu lá, no meio deles, tudo desesperado. Tanto é que quando esse avião desceu, ele patinou na pista. Porque o pessoal tentou secar a pista antes do avião descer. Ele patinou, demorou 1 século pra gente conseguir descer do avião. Porque não tinha lugar para o avião estacionar. E a gente preso dentro daquele avião. E eu já tava chorando. Desci do avião, não sabia nem onde eu tava mais para encontrar o meu táxi. E ainda fiquei quase 2 horas esperando o meu táxi. Porque a gente não conseguia se encontrar. Isso sim é um perrengue chique. Agora eu dou risada, mas o dia foi horrível.
Dá para rezar 3 rosários sem parar.
É complicado esse negócio de você lá em cima, né? Quando eu descobri que o avião era o meu de transporte mais seguro, quase era aquele meme, enfim, a hipocrisia, porque é o meu de transporte que todo mundo tem mais medo, né?
Já pensou se acaba a gasolina? O avião rodando. Rodando. Igual aqueles filmes americanos.
Pior, viu?
Aí pra ele ter pousado aí nessa chuva é porque tava no final mesmo. O cara acendeu a luz da reserva e diz, agora é com água, sem água, tem que botar esse bicho no chão. Isso não deu tempo de passar o rodo lá na pista direito.
Vocês já viajaram só de avião? Tipo, sem nenhum conhecido, só vocês e vocês mesmos?
Praticamente todas as vezes.
Sempre.
Não, pra mim foi um desafio. Eu viajei também, mas não gostei muito, não.
Teve uma vez que eu tava voltando de São Paulo, tava chovendo pra caramba, e ó, a turbulência desgraçada nesse avião, já tinha acontecido de tudo. Já tinha um gato miando dentro do avião. Sário empurrando aquele carrinho, soltou o negócio do gelo, molhou meu tênis todinho. Aí eu tava sentada com um casal de argentinos, né? Aí a menina apavorada, o avião sacudindo, né? A menina segurando na minha mão e segurando na mão do namorado dela, sabe? Aí o cara começou a explicar, né? Que tava tendo turbulência, ela pegou e falou assim... O que que ele falou? Ela perguntou assim, o que que ele falou? Ele falou que vai cair o avião.
De uma mãe.
Meu Deus do céu.
Essa menina agarrada na minha mão. Bom, o Neto, ele é cheio de perrengues, né? E aí ele mandou mais uma história de um perrengue internacional.
Uma vez eu tava em Nova York e eu decidi visitar o Empire State Building. Só que, pra minha alegria, é bem alto e o elevador não vai até o final. Então, depois de passar horas na fila para chegar até metade do caminho, a gente descobriu que o elevador estava quebrado da segunda metade do caminho. Ou seja, eu tive que subir 14 lances de escada para poder morrer de frio lá em cima do Empire State, porque não estava frio não, estava giando. Eu já tinha quase perdido meu ar para chegar lá, mas fui, né? Pleno e elegante, as fotos ficaram belíssimas. E é isso, aproveitei bastante o Empire State, subi 14 lances de escada pra chegar no topo do prédio, depois 14 lances de escada pra descer, então peguei o elevador de volta e fui pra Times Square passar mais frio.
Que a gente tá aqui contando as histórias de só nacional, ele veio dizer aqui que, né, fez uma viagem internacional.
Os áudios do Neto nos dão gatilhos, assim, né? Coisas surreais pra gente, né?
Os 14 lance de degrau que ele falou aí, me fez lembrar uns 14 degraus que eu subi uma vez numa viagem pra Canindé pra tirar aquela foto com São Francisco assim, na sua foto. Não era 14 lances de frio também, né? O
frio. Só que em Canindé tava nevando fogo, né?
Tava.
Então, eu lembro desse negócio aí de entrar e tal, de com turista, eu me lembrei da gente naquele lavandário lá em Cunha, chegando na hora do pobre, o homem deixa a gente entrar sem pagar, vão, mas volta logo, e quem consegue subir, eu morri lá atrás, pra subir uma rampa enorme pra chegar no lavandário, mas valeu a pena e não pagamos o ingresso.
Bom, o Neto, ele tem essa e outras histórias de perrengues de viagem, e muitas dessas histórias são compartilhadas com a Adriele, e ela também trouxe um relato de uma viagem que fizeram juntos.
Bom, um dos meus perrengues de viagem foi na vez que eu viajei para o Peru, né? E a gente estava em Cusco e a gente ia conhecer, eu e meu primo, nós íamos conhecer o Machu Picchu. E a gente já tinha comprado o ingresso, né, para visitar o parque. E lá são dois horários de visitação, ou você visita de manhã ou você visita à tarde. E nós compramos o ingresso para visitar pela manhã. E ele não fica em Cusco, ele fica em outra cidade. Então, você precisa se dirigir para essa cidade para poder subir até o Machu Picchu. E a gente decidiu comprar como se fosse um pacote. Dava direito a uma pousada, né? E a passagem do trem de Cusco até essa cidade. E assim nós fizemos. Quando a gente chegou lá, já foi bem estranho, porque o cara que foi buscar a gente lá na parada do trem já era bem estranho. Beleza. E o pacote que a gente comprou tinha direito a café da manhã, a gente tinha que acordar muito cedo, porque a visitação era um pouco longe, né, da cidade até a entrada do parque, e a gente tinha que acordar bem cedo. Pois bem, chegamos nessa pousada, na cidade não tem absolutamente nada para se fazer, e quando foi de madrugada, que nós acordamos, né, para poder se dirigir lá para onde estava o ônibus para subir, a pousada estava trancada, ninguém respondia, não tinha café da manhã, a gente simplesmente estava preso dentro desse lugar. E a gente chamava, a gente tocava a campainha da recepção e nada. Então, o que que a gente teve que fazer? Arrombar a porta para poder conseguir sair, porque senão a gente ia perder o horário do ônibus. E eram, como eram muitos turistas e todos estavam lá para fazer isso, as filas eram imensas. Eu sei que a gente se mandou, deixou a porta da pousada aberta. E ainda na volta, né, tivemos outro dilema, porque a gente passou a manhã lá, e teria que passar o dia na cidade para poder voltar, que a nossa passagem era só à noite, por volta das 10 horas. A gente não tinha mais onde ficar, ficamos sentados na rodoviária, parecendo dois pedintes, e não tinha absolutamente nada para fazer. Não tínhamos o chip de lá, então tínhamos que ficar mendigando sinal de Wi-Fi, porque não tinha nada para fazer.
Caraca. Imagina quando a galera da recepção da pousada chegou, cheia de turistas novos... invadindo a pousada. Eu teria feito o mesmo.
É muito irresponsável. Tem gente que trata turista igual lixo mesmo.
É.
Uma pousada dessa, com certeza, ela não vai indicar nunca pra ninguém.
Tem muitos passeios no Chile também, por exemplo, quando eu saía de manhã. Tipo, você tem que sair 5 horas, 5 e meia da manhã, então você já sabe que não vai ter o café, né? Já tem consciência disso. Você já prepara um lanche pra comer no caminho, alguma coisa assim, porque você já sabe que não vai ter por causa do horário. Eles deixam bem claro. Mas se a pousada se comprometer de que vai te oferecer um café da manhã e quando você chega não tem nada, inclusive a porta trancada, é foda. É,
pra quem tá ali vivendo daquilo, aquilo ali é a rotina deles, mas quando a gente viaja, a gente se programa que ali é um dia especial, aí acontece um negócio desse, não.
Já começa o dia com estresse, né?
Ainda nos perrengues aeronáuticos, minha mãe também tem uma história pra contar, solta aí.
Aniele, vou contar a história da minha viagem com vocês, sua família, sua noiva e a galera toda, né? Que nós fomos para São Paulo, aniversário da Fabiana. Gente, eu tenho medo, né? De andar de avião. De primeiro eu tinha pavor, agora eu só tenho medo. E nesse dia eu tava de boa lá, sempre bem sentadinha. Aí quando começa as comissárias lá de bordo, acima da cadeira do Roniel, no bagageiro lá deles, um monte de toalha, enxugava o bagageiro e a água pingando, e eu fiquei logo com medo, né? Elas estão preocupadas lá. Meu Deus, onde é que tá vindo essa água? Será que tem goteira no avião? E o Roniel se levanta tranquilo e calmo e se manda pro banheiro. E eu fico preocupada com aquela arrumação. Olhava lá atrás da janela do avião, né? Não dava para perceber que estava chovendo. E será que tá chovendo só do lado de lá? Será que a gente passou dentro de uma nuvem? O avião tá furado. O medo faz a gente pensar milhões de coisas. Porque logo no início, teve uma pessoa que eu não vi passando mal, né? Logo quando o avião tava decolando, né? Aí, e resolveram tudo e foi tudo bem. Aí a viagem tava tudo legal, né? Quando começou essa arrumação desse aguaceiro. Aí depois que o Roniel foi contar, quando ele chegou lá, que tinha sido a garrafinha dele, fechou, mal fechado, tava lá vazando o ar. Era a goteira do avião, era a garrafinha do Roniel, eu morrendo de medo. Lembra, Roniel, dessa história?
Lembro demais. Gente, o pior...
O avião tava foi furado, assim,
né? Eu recebi o meu certificado de cínico nesse dia, né? Eu tava bem sentado. E começou a pingar em mim, né? Uma água. E aí eu chamei a aeromoça. Moça, tá pingando aqui alguma coisa? Aí ela, não. Vamos esperar um pouquinho que aí, se continuar, a gente vem. E isso já, o voo já tava com algumas horas de voo. E continuou pingando, eu comecei a ficar abusado. Eu falei, moça, vem aqui, ó. Tá continuando pingando aqui, tá acontecendo alguma coisa. Gente, vocês não têm noção. Começou, acho, não, mas eu não sabia, eu não sabia que era a minha garrafa, né? Eu me levantei, aí vi que era a minha garrafa, aí tirei bem rápido, coloquei embaixo, vocês não têm noção. Ela chamou os outros, começou a vir, veio mais dois, ficou três, tirando as malas, acordando os passageiros para perguntar de quem era a mala, se alguém tinha alguma coisa líquida na mala. Acordou o pobre do homem que tava dormindo, aí falou assim, ele falou, eu tenho alguma coisa. Ela pegou, ele foi o resto do voo com a mala na mão, porque ela obrigou, não, então você fica com a sua mala que tá melando aqui. Aí veio enxugar, nisso eu não me aguentei, fui pro banheiro, comecei a rir, eu não acredito que eu fiz isso nesse voo. Todo mundo acordou, eles começaram a cutucar as pessoas, moço, sua mala tá aqui, tem alguma coisa ali que tem, moço? E tirando as malas, eu falei, meu Deus, ela descobriu que foi a minha garrafa, olha, não sei o que eu faço. Eu fui pro banheiro, quando eu voltei, tava tudo limpo, tá ali, olhando pra minha cara, querendo me matar, e eu bem sério, fingindo que tava dormindo, porque eu fiquei com medo de me descobrirem, né, de olhar ali pra minha garrafa e perguntar se não era isso, pois o pobre do homem foi a viagem todinha com a mala na mão, sem culpa nenhuma.
Ele foi pegar um voo. E estavam indo o grupo de aposentados do BEC. O BEC, o Banco do Estado do Ceará, virou Bradesco tem uns 30 anos. Então já era o pessoal aposentado do BEC. Gente, um monte de velhinho. Até disse, Júnior, esse avião é o que se for cair é esse. Porque aí já tá todo mundo, já tá na cota.
Com pé, né? Com pé no...
Já tá...
Com pé no céu,
aí beleza, né? Eu sentei, eu tô sentado aqui, de repente a mulher na frente começa a xiringar perfume nesse voo. Que deram um peido tão podre. Tão podre nesse avião. E a mulher, eu vou aqui gastar meu perfume importado, porque eu não aguento isso não, não aguento. Aí o Júnior se levantou por algum motivo. Eu perguntei a ele se tinha sido ele que tinha peidado. E ele não entendeu o que eu perguntei e respondeu que sim. Meu cara, Deus. Eu fiquei muito puto. Eu disse... Eu olhei assim, foi tu que peidou, Júnior? Foi tu? Aí o Júnior sim, balançou a cabeça. Aí depois eu quero me explicar, que ele foi me explicar que tinha sido outra coisa. Mas eu tenho certeza que foi um daqueles, velho. Deus me perdoa, né? Ô, peido estraga. E a mulher tacou o perfume por cima, foi a piorar, né?
Vai em que piora.
Foi Júnior. Ô, Júnior, coisa feia,
cara,
Júnior.
A cara que eu fiz pro Júnior.
Se defende, se defende.
Não, foi só um peidinho.
Quando eu fui pedir os áudios para os nossos ouvintes, o meu irmão Clécio elencou, assim, umas histórias que aconteceram com ele, né? Escolheu contar uma dessas histórias, que ele achou o perrengue mais complicado. Vamos ouvi-lo. Clécio, beijo.
Olha, eu tenho muita história engraçada sobre viagem, principalmente em aeroporto. Eu viajei muito, né, na minha época... que trabalhava com projetos, eu viajava 3-4 vezes por mês para vários estados, em vários projetos, mas teve um que foi hilário. Eu estava voltando da Bahia para Fortaleza e cheguei no aeroporto, cheguei cedo, cheguei 1h30, quase 2 horas de antecedência, me sentei, fiz o check-in, fiquei lá no saguão e não tinha nada para fazer, peguei uma aula gravada de inglês e comecei a escutar, né? Comecei a escutar com fone de ouvido, aula de inglês e fiquei olhando no celular. E daqui a pouco chamaram, né, para o embarque, e na hora eu estava com o fone de ouvido baixinho aqui, e eu apresentei o documento, apresentei a passagem, né, a moça lá, a comissária foi e disse, não, o senhor se dirija para o portão 7. Na hora que ela falou, se dirija para o portão 7, no, eu estava dando atenção ao fone, aí fui, escutei, aula 8. Ah, ela falou portão 7 e... aula 8, no fone de ouvido. Eu fui, estava o 7 e o 8 um do lado do outro, eu fui e entrei no portão 8. Entrei no avião naturalmente, né? Peguei a fila com a bagagem, continuando ouvindo no fone de ouvido, né? Entrei no avião, olhei o meu bilhete e estava lá, poltrona C19. Aí eu olhei, tinha um pessoal conversando, sentado na C19 e as outras poltronas do lado. Eu fui, não. O rapaz está aí, não tem ninguém nessa poltrona do outro lado. Eu me sentei no outro lado do corredor, na poltrona do lado, né? Eu acho que nem lembro direito se era 18 ou 17. Eu sei que eu me sentei do lado. E começou a entrar gente no avião, e entrando. Daqui a pouco, com o avião já quase lotado, uma pessoa chega e diz, senhor, o senhor está sentado na minha cadeira. Aí, não, tudo bem, é porque o rapaz está sentado aqui na minha. Mas tudo bem, eu levantei. Senhor, tenho sentado na minha poltrona aí, porque a moça chegou aqui na outra poltrona. Aí o rapaz, não, eu estou na minha cadeira corretamente, na minha poltrona correta, aqui, ó, C19. Aí eu, não, meu, não, senhor, está aqui, ó, a minha é C19. Só que eu olhei pro meu bilhete, olhei pro dele, o dele era TAM, o meu era Gol. Quando eu olhei, eu tava dentro do avião da TAM e eu deveria estar no avião da Gol. Corri para falar com o comissário de bordo. Moça, eu tô num avião errado. Disse, sinto muito, senhor. A porta do avião já fechou. Não, mas eu tenho que sair. Esse voo é para onde? Não, esse voo é para Pernambuco. Não, mas eu vou para Fortaleza, senhor. Vou ter que arrumar uma cadeira para o senhor se acomodar. Se o senhor não tiver uma cabeça, vai sentar aqui junto com os comissários de bordo. Mas, infelizmente, o avião fechou e o senhor não pode mais descer. Nós já estamos partindo. E eu acabei indo para Pernambuco. A minha bagagem foi para Fortaleza. E eu fiquei muito agoniado. Sorte que eu ia para casa, já era noite. Aí lá eles conseguiram um outro voo para mim, certo? Aí eu saí do avião, peguei um outro voo de Recife para Fortaleza. Mas foi muito engraçado. Um voo que era para demorar pouco mais de 1h30, eu passei quase 6 horas para sair da Bahia e chegar em Fortaleza. Graças a Deus, quando chegou em Recife, a gente se comunicou com o pessoal da Gol e eles guardaram as minhas malas, né? Guardaram minhas coisas e eu acabei chegando. Mas imagina a cena, eu do lado da poltrona, o rapaz, não, eu estou na minha cadeira correta aqui, C19. Ele disse, não, mas a minha é C19. E o avião, que só apenas um detalhe, o voo, o avião estava errado, a companhia aérea estava errada. Mas pense num perrengue, viu?
Aí é perrengue grande, viu? Quando a gente viaja de ônibus, que você chega e tem uma pessoa sentada na sua passagem, que venderam a mesma poltrona para duas pessoas diferentes. E
É quase igual.
É, o Pochafa até a história parecida
foi,
com essa, né?
Foi, fala isso também.
Foi, eu vi.
Ainda bem que ele teve sorte. O transtorno que ele estava sendo gerado para ele não compensava gerar para o avião inteiro, né? Então, meu senhor, sente aí.
É, não pode. Depois que... Mas é porque depois que fecha...
Ele só sai de lá mesmo.
Outra, né? Eles já deduzem que foi erro dele, né? Abrir. Porque tá todo mundo certo, só ele tá errado. Então, ele que errou mesmo na hora de ver e realmente tinha sido isso.
Não, mas elas têm que conferir a passagem, né? A pessoa entra no avião assim, qualquer um entra.
Ah, naquele começo.
Depois que você embarca, você entra no avião, eles não conferem mais a passagem.
Não, é.
E agora a gente ouve mais uma história de perrengue de avião da minha digníssima noiva, Thalita. Ela vai contar uma história que teve um final feliz, mas na hora tenso. Solta aí.
Meu perrengue de viagem foi em 2016, na minha viagem pra Recife com a minha mãe. A primeira vez que eu comprei a passagem sozinha na internet, morta de empolgada, né? Comprei com bastante antecedência, pedi folga no trabalho pra tirar férias. Tudo muito bem organizado. Aluguei pra pousada, tudo direitinho. E quando foi no dia, era de madrugada, a moça disse que meu voo, né, tinha sido cancelado. E eu fiquei trem em choque, fiquei muito nervosa. Você entendeu o porquê? E ela foi verificar, moço, seu voo foi ontem. Aí eu, não, meu voo é hoje. Ela, não, seu voo foi ontem, vai me puxar à frente para maiores informações, né? E eu não entendi, fiquei desesperada. Foi porque eu vou hora de madrugada, eu fui na madrugada do dia seguinte, né? Despeio no delay, essa pequena vacilada. E fui no QG para verificar se teria alguma possibilidade de pagar alguma tarifa, sei lá, muito inocente. E simplesmente as passagens estavam R$1.500 naquele dia, porque era uma semana antes do carnaval. E a gente ficou desesperada, que pensando em tudo, já tinha alugado pousada, já estava tudo certo, né? E a gente começou a saber o que fazer. Foi no Decom, fez reclamação. Será que isso era muito comum de acontecer? Mas, enfim, tentaram de todas as formas ajudar com contatos e tal, mas não deu nada certo. Liguei para minha prima que morava ali perto e fui para lá, dormi lá, para tentar pensar em alguma coisa, alguma solução. A minha tia pesquisou na internet, né, se tinha alguma passagem, ela disse que achou, a gente ficou muito empolgada, eu achei a passagem aqui, no valor bom para Recife e tal, posso comprar? Pode, você pode comprar, compra. Comprou, quando passou o tempo ela liga de novo, dizendo, gente, a passagem que eu comprei era de Recife para Fortaleza. E outro desespero novamente, para cancelar tudo e ter que aguardar, né? Saber o que, que a gente iria fazer. Aí a única solução era ir de ônibus, a gente arriscou de ir de ônibus, teve que acordar cedo no outro dia para poder tentar. Quando foi no outro dia, fomos na rodoviária e só tinha o ônibus mais perto para sair, era de manhã ainda, mas só tinha duas poltronas, né? E a gente, será se vai dar certo, será que tem que ir, meu Deus, mas a gente foi, deu tudo certo. Graças a Deus, né, teve esse pequeno perrengue que acabou trazendo uma coisa muito boa, né, que foi um pequeno processo que eu taquei na Gol, por esse constrangimento que eu passei, estou aí aguardando o dinheiro lindamente, esperando cair na minha conta.
Pois é, o horário do voo era 12h20, alguma coisa assim, da quarta-feira, e ela foi na 12h20 da quinta-feira, né, e aí eu falei, tá ali, então, se eu tivesse contigo nesse dia, não sei nem o que eu tinha feito contigo.
Tu ia bater asas e nas costas.
Era. E aí, ela foi conseguir ir de ônibus, né? Só que o problema foi que, por exemplo, ela perdeu o voo de ida, poderia pegar um ônibus e no dia da volta pegar o voo de volta, né? Mas não, eles cancelaram a volta. Se você perde o de ida, eles cancelam os dois. E aí, realmente, ela contratou um advogado, colocou na justiça porque a vinda casada não pode. Enfim, graças a Deus que elas colocaram o advogado. Mas foi um perrengue grande, mas tá aí, né?
É, ouço, as empresas têm que ter responsabilidade mesmo. Tudo bem, minha culpa, ela errou. Perdeu o voo de ida, mas não tinha nada que cancelar.
Exatamente.
O de volta, né?
Exatamente. É, eles querem ganhar dinheiro a todo custo. É. Deus me livre.
Atenção, senhores passageiros e tripulação. Devido a uma condição favorável de tempo e clima, excepcionalmente neste episódio, o Bora Mais Nós terá uma escala. Acabamos de encerrar nosso primeiro trecho, esperamos que todos tenham aproveitado e na próxima sexta-feira nos encontraremos para continuarmos a viagem. Até lá!
Pode estar aí, menino!
Tchau, gente! Até a próxima!
Viu? Até a próxima. Beijo e abraço.
Tchau, tchau, pessoal. Até a volta. Foi muito bom vir até aqui com vocês. Sexta-feira que vem a gente se encontra. Beijo!
Tchau, gente. Foi massa.
Tchau.